Rádio Nacional FM.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. Hoje, 12 de dezembro de 2025. Apresentação Wagner Gomes. Nos comentários, Carlos Molinari. Trabalhos técnicos de Roberto Barrucho. Estamos começando o programa No Mundo da Bola. E a gente começa esse programa No Mundo da Bola falando de Copa do Brasil. O Vasco virou para cima do Fluminense e saiu em vantagem nas semifinais da competição. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações do confronto para a gente. Muito boa noite, Rafa!
Salve, meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco saiu na frente do Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil. De virada, a equipe cruzmaltina bateu o rival por 2-1 no Maracanã. E agora, no jogo de volta, um empate é o suficiente para chegar às finais da competição nacional. Logo após a partida, o técnico Fernando Diniz falou sobre a superação para conseguir o resultado positivo.
Eu acho que é um aprendizado constante. Eu acredito que a vitória contra o Inter foi uma vitória muito contundente. E o decréscimo do Inter para o Mirassol, embora a gente tenha perdido o jogo para o Mirassol, tecnicamente jogou muito bem. Faltou um pouco mais de energia para a gente. Porque quando tem essas vitórias muito significativas, como foi a do Inter, e ali praticamente, e de fato foi isso que aconteceu, foi a vitória que tirou a gente do rebaixamento, a gente tinha uma chance muito pequena de cair, existe uma, e já começa, daqui a pouco você tem que pensar na Copa do Brasil. Então, do jogo do Inter para o Mirassol, a gente teve uma queda bem menos significativa do que do Santos para o Juventude naquela ocasião, ou daquela sequência de vitórias também, depois a gente caiu bastante. E aí o jogo do Atlético Mineiro não entra nessa lista, foi um jogo muito atípico. Eu acho que o time vai aprendendo a lidar com essa situação e saber que o Vasco, aprender a ser grande é ser consistente, é entregar desempenho, entregar grandeza. Então, essa constância é uma coisa que a gente vai aprendendo a ter. Nessa reta final aqui, eu acho que o time está muito concentrado, muito conectado e sabe que só foi o primeiro tempo. E a gente precisa agora, como eu disse na primeira, acho que na primeira resposta, a gente tem coisa para corrigir, como o Fluminense vai corrigir, e é uma disputa que está em aberto.
Ele também falou sobre o mental da equipe.
O mental dos jogadores está em dia. A própria derrota para o Atlético Mineiro, embora tenha sido uma derrota muito atípica, tudo faz parte de um roteiro da semana. É saber quando tem derrotas significativas, momentos ruins, é saber como que o time reage a isso. Eu acho que nisso o time do Vasco, ele, desde que eu estou aqui, ele tem sabido fazer muito bem. Saber na hora que está descendo, e melhorando, e se juntando, e corrigindo, e sabendo aquilo que faz a gente forte, aquilo que faz a gente frágil. E eu acho que o time soube se fortalecer num processo geral. Não é, a gente, esse tipo de jogo, como o de hoje, com bastante contundência e ser uma partida decisiva, ele não é construído em 3 dias ou numa semana. É uma construção de 7 meses que eu estou aqui. Os jogadores, eles treinam muito, já falei mais de uma vez, esse time do Vasco, ele está certamente entre os times, jogadores que mais trabalham com boa vontade, e eles merecem coisas boas, assim como o torcedor. Um time que trabalha muito, e trabalha muito em todos os sentidos, tanto no aspecto físico, tático e mental. Então não tem uma mágica de 2-3 dias. Eu acho que num processo como um todo, daquilo que a gente está construindo, a gente tinha de onde buscar energia para poder fazer uma boa partida que fez hoje.
Fernando Diniz diz que, apesar da vantagem, não tem nada garantido.
É uma vantagem, no fundo, é como se fosse o primeiro tempo. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada a ganho. A gente precisa encarar o jogo com muita seriedade. É mais ou menos como se fosse hoje no primeiro tempo, Fluminense terminou ganhando, a gente teve que correr atrás do segundo tempo. Então agora só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos, a gente tem que ficar focado, procurar corrigir o que a gente teve de errado hoje e encarar o jogo de domingo com a máxima seriedade e respeitar nosso adversário.
Pelo lado tricolor, o treinador Luiz Ubeldia diz que já deve começar a pensar no confronto de volta.
Me parece que os dois partidos foram parejos, eles tiveram a virtude de convertir. Tienen un jugador muy desequilibrante, a mi entender, que es Rayán. Y después han sido muy parejos los dos partidos. Quedan 90 minutos y bueno, vamos a ver quién pasa a la siguiente fase, ¿no? Nosotros estamos con toda la ilusión y vamos a trabajar para pasar, porque no es 90 minutos, son 180 minutos. Para eso está en la serie y tenemos que definir acá con más torcedores nuestros que ellos. Siempre la mentalidad para cerrar una serie, por supuesto, tiene que ser ganar. E bueno, vamos buscar isso de um trompo.
Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar no domingo, às 20h30 da noite, no Maracanã. Grande abraço!
Molinari, Vasco e Fluminense, o Vasco vem jogando bem a Copa do Brasil, diferente do que estava no Brasileirão. Primeiro tempo, Fluminense esteve melhor, no segundo tempo, o Vasco mudou totalmente. Como é que é essa história? A gente pode dizer que já está aparecendo aí um favorito para esta final?
Boa noite, Wagner Gomes. Boa noite, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Pois é, um jogo eletrizante. Gostei da postura do Vasco da Gama. Não só a postura em campo. Se você for ver também a postura nas arquibancadas, a torcida do Vasco estava muito, muito acima da torcida do Fluminense. O Fluminense só comprou 14% dos ingressos disponíveis ali nos totais.
E é bom dizer que é 50-50, né? Os dois jogos.
É, na base de 50-50. O lado norte é a torcida do a entrada do Vasco, só vascaíno, o lado sul só tricolor, e as que ficam nas laterais, né? Leste e oeste, ali podia ser
misto,
mesclado e tal. Mas a torcida do Vasco deu um banho ontem no Maracanã, muita gente mesmo acreditando no Vasco, mesmo um time que vinha com uma vitória só nos últimos 8 jogos, que era aquela vitória sobre o Inter. E uma demonstração de garra. Muita gente também vira as costas quando o Verrete entra em campo, duvida um pouco da fase.
Chegaram a criticar e tudo.
Da fase do argentino, e ele acabou fazendo o que ele sempre faz, né? Gol de cabeça dentro da área e tal. Mas uma vitória maiúscula do Vasco, uma vitória que gera confiança. Parece até que o Vasco estava enganando o seu adversário, né? Estava se fingindo de morto para, no final das contas, dar o bote e vencer um jogo importante na semifinal da Copa do Brasil. Domingo à noite tem outro jogo, o Vasco com uma ótima vantagem do empate e caminhando a passos largos até para fazer a decisão com outro time que também se fingiu de morto nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians, também deu bote em cima do Cruzeiro. Então, acho que a necessidade dessas duas equipes de conseguir uma vaga na Libertadores faz elas se empenharem mais do que Cruzeiro e Fluminense, que parecem que seus elencos já estão... acho que acomodados, né? Já conseguiram o que tinham que conseguir dentro do Brasileiro, a vaga na Libertadores, e agora não estão com sangue nos olhos por esse título da Copa do Brasil.
É muito recorrente, né? Um time que está vencendo, às vezes, fazer o que o Fluminense fez. Baixa a linha de marcação para tentar jogar no contra-ataque. Mas quando você chama outro time para dançar, nem sempre dá certo. O time começa a dançar melhor e você perde.
O Fluminense teve algumas chances também. Teve um lançamento em que o Léo Jardim acabou saindo fora da área, acabou tocando no jogador do Fluminense, o juiz não marcou nada, deixou o jogo seguir ali. Teve uns lances interessantes do Fluminense também, mas o Vasco passou a ser soberano. Teve bola na trave, tudo. O Vasco aqui mereceu essa virada, soube aproveitar as linhas defensivas do Fluminense mais recuadas. E foi pra cima, acho que tinha que ir pra cima, tinha que dar uma resposta ao seu torcedor, ao estádio lotado de vascaínos. Você não podia ficar acovardado e nem tentando um a um. Tanto até que quando o Rayán é derrubado, ele cobra a falta rapidinho.
Não ficou com manha não, levantou, bateu logo e foi...
O jogo já tá acabando, levantou o jogador do Fluminense lá enrolando, caindo tal, e ele bateu a falta rápido porque ele queria jogo, queria ser o último ataque do Vasco. E acabou dando certo, acho que premiou a noite... O Maracanã premiou o time que estava com mais vontade de vencer, com mais sangue nos olhos.
Sangue nos olhos, é isso aí. O Corinthians e Cruzeiro fazem o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil no próximo domingo, às 18 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Na ida, a disputa foi no Mineirão e o Timão venceu a Raposa por 1-0. Saiu de campo com confiança renovada. Um dos melhores em campo na quarta, o meio-campo Breno Bidon, revelou que o elenco corintiano tirou lições da derrota por 3-0 para o mesmo Cruzeiro no Brasileirão.
Ah, aquele jogo a gente sabe que foi um jogo muito abaixo do que a gente pode produzir. Não foi um, a gente sabe que não foi um jogo bom, mas a gente corrigiu todos os erros, corrigiu tudo que tinha pra ser corrigido. Então eu acredito que isso nos uniu bastante também, aquela derrota. Então eu acredito que isso nos ajudou também. Depois daquela derrota, a gente teve uma conversa entre nós e sabíamos do que a gente tinha que vir fazer hoje. E graças a Deus a gente conseguiu sair com um bom resultado.
Com o resultado no jogo de ida, o Corinthians se garante na grande final da Copa do Brasil com um simples empate dentro de casa. No entanto, o goleiro Hugo Souza minimiza a vantagem e pede atenção ao time no jogo da volta.
Cara, a vantagem ela é mínima, né? 1-0 é mínimo, mas a gente vai para casa agora para se preparar e fazer o melhor possível no segundo jogo. Para que a gente consiga, acho que manter tudo que a gente vem fazendo durante essa competição. São sete jogos sem sofrer gol e, se Deus quiser, a gente mantendo isso, a gente chega mais uma final. E até porque, se a gente não sofrer gol no próximo jogo, a gente está classificado. E é isso que a gente vai buscar até o final, porque a gente sabe que temos condições para isso.
Pelos lados do Cruzeiro, a equipe mineira vem tentando entender o que aconteceu no Mineirão. O experiente volante Lucas Silva explicou que a postura da Raposa no jogo de ida deixou muito a desejar e projetou a partida na Neoquímica Arena.
A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, um jogo muito truncado, bem diferente do que foi pelo brasileiro. Não surpreendeu, mas a nossa postura deixou um pouco a desejar no início do jogo. Depois a gente encontrou ao longo da partida, sendo o Cruzeiro digno de casa, mas aí a gente já estava com um placar a menos. Mas é isso, faz parte. Agora é organizar a casa, nos fechar aqui e sair lá para fazer um grande jogo.
Lucas Silva também afirmou que o time do Cruzeiro precisa se unir para conquistar a vaga na final da Copa do Brasil.
Faz parte, o futebol é isso. Tem dia que as coisas não se encaixam da melhor forma como a gente espera, mas a gente, como eu falei agora há pouco, é hora da gente se unir, da hora da gente se fechar, mostrar que somos fortes, que somos o rei de Copa e ir lá buscar a classificação.
Bom, Molinari, o time do Corinthians conseguiu uma vantagem muito interessante na casa do adversário. Agora vai ser aquele caldeirão que a gente sabe que a torcida do Corinthians não é mole, vai ser uma pressão enorme em cima do Cruzeiro.
Foi um jogo muito abaixo da intensidade de Vasco Fluminense.
Verdade.
Jogo cansativo, um jogo deu sono, um jogo picado pelo árbitro Daronco, faltinhas demais e
diferente
tal.
Diferente da arbitragem de
o
ontem.
O Rafael Claus deixa o jogo correr mais. Também não dá cartão amarelo pra ninguém. Teve uma confusão no primeiro tempo, não deu cartão amarelo pra ninguém. Mas foi um jogo chato de se ver, um jogo ruim.
Truncado.
Eu acho que o Dorival Júnior tá nessa ideia que aquela, quando o São Paulo ganhou o título em cima do Flamengo, o São Paulo não era favorito para ganhar a Copa do Brasil. Ele tá tentando levar o Corinthians ao mesmo roteiro, ao mesmo cenário, ganhar com um time que, dos quatro, acho que é o menos favorito de todos, na verdade, é o Corinthians. E lembra muito essa vantagem 1-0 e jogar a decisão da vaga na Itaquera, lembra muito a final do Paulista, que o Palmeiras não conseguiu, o jogo ficou 0-0, o Palmeiras perdeu o título nessa, e a pressão da torcida no final, a loucura que se incendiou aquilo ali, e jogando objetos no campo, o Depay subindo em cima da bola, prendendo a bola na linha de escanteio ali, acho que o Corinthians vai conseguir a vaga pela quantidade de cera que vai conseguir fazer, vai conseguir amarrar o Cruzeiro bem para conseguir a vaga na decisão, acho que vai segurar um empate e vai passar.
E o Cruzeiro vinha jogando muito bem, né, no Brasileirão.
No Brasileirão, mas aí acho que a fase boa do Cruzeiro, acho que já tinha ido até no Brasileirão, chegou no Brasileirão nas últimas...
Deu uma queda no final,
muitos empates e tal, acho que o ápice do Cruzeiro foi um pouco antes. E tá pagando por isso também. E ficou preso na marcação do Corinthians, ficou preso na cera do Corinthians, ficou... Depois que o Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo, as jogadas do Cruzeiro no segundo tempo foram bem poucas, se limitaram a alguns cruzamentos, alguns chutes sem direção. O Gabigol teve um chute até bom, que passou por cima da meta.
É como você disse, um jogo chato mesmo.
Um jogo muito, muito prensado, muito pegado, porque esse é o estilo do Corinthians. O Corinthians não vai fazer uma partida exuberantemente linda, ela vai fazer uma partida marcada, uma partida que vai dificultar o adversário, vai... É o estilo Corinthians. Eu acho que nesse estilo Corinthians, que a torcida deles tanto gosta, é que vai dar certo em Itaquera no domingo novamente.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
No Mundial Feminino de Vôlei de Clubes, a equipe do Osasco conseguiu uma vitória apertada contra o Zetsu, do Cazaquistão, por 3-2, passando à semifinal da competição. Os jogos acontecem neste sábado. Osasco enfrenta o Conegliano da Itália às 16h30. Às 13 horas, o Praia joga contra o Savino Del Bene Scandisse. Já no domingo, a disputa pelo terceiro lugar começa às 13 horas e a final às 16h30. Está sendo realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo a Copa das Federações de Tênis em Cadeira de Rodas. A competição conta com a participação de 76 jogadores de 16 federações estaduais e vai até o dia 18 de dezembro. Na categoria feminina, Goiás conquistou o bicampeonato. E no júnior, quem ficou com o título foi o Rio de Janeiro. Até o final da competição, outras categorias estarão em jogo. O marchador Caio Bonfim conquistou mais uma vez o prêmio na categoria Melhor Atleta do Ano, no Prêmio Brasil Olímpico. Este ano, o atleta conquistou ouro no Mundial de Atletismo nos 20 quilômetros e foi prata nos 35 quilômetros. No feminino, a honraria ficou com Maria Clara Pacheco, que foi a campeã mundial de taekwondo na categoria até 57 quilos. E logo depois de ser eleita a melhor atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico, Maria Clara Pacheco repassou sua temporada, seus desafios no circuito mundial no taekwondo e os planos para o futuro.
Depois dos Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos eu lembro que até saíram matérias antes de eu viajar para competir lá, falando que eu era uma zebra, que eu era uma possibilidade de medalha, que eu era uma atleta revelação, que tinha um potencial ali, mas que ninguém botava muita fé. E eu queria sair disso, eu queria virar a atleta que todo mundo espera o ouro e que leva o ouro, e eu não sabia o que fazer. E aí o meu treinador José Carlos, ele assumiu, e ele assumiu um BO imenso, que ele assumiu uma equipe inteira do nada. Ele virou treinador no último ano, e em um ano ele fez isso. Eu lutei com uma chinesa que era campeã mundial nos Jogos Olímpicos, quando eu fui eliminada, e eu comecei a trabalhar com ele no final do ano passado, 2024, e com 4 meses de trabalho, ele fez eu ganhar dela no GP de Charlotte, apenas ali com mudança de estratégia, com um treinamento técnico bem feito. Eu tive outras mudanças também como preparador físico, e é um ponto muito, muito, muito importante de toda essa mudança, além dos profissionais, do treinador e do preparador físico, foi realmente a minha equipe, que, como eu disse lá, uma equipe que se escolheu e escolheu passar pelo que passou. A gente escolheu lutar as batalhas que a gente teve que lutar para realmente formar essa equipe do zero, realmente fazer essa mudança, que era uma equipe que não existia, a gente formou nesse último ano, e cada atleta que tá lá se escolheu e passou por poucas e boas. A gente treinou na igreja, até a gente conseguir ali alguma coisa, a gente passou por muitas dificuldades no sentido de ter ali a estrutura da cidade, aí a gente teve o apoio da Confederação Brasileira e do Comitê Olímpico, eles resolveram pra gente, eles conseguiram ali ajudar a gente a ter um suporte, ter uma estrutura, porque a gente passou por bastante coisa ali até conseguir se firmar como uma equipe.
E no masculino, Caio Bonfim agradeceu a família e a todo o seu staff por mais esta conquista.
Meu esporte é um esporte individual, mas talvez o atletismo é o esporte individual mais coletivo que tem, né? Então, quando a gente quer agradecer o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente está agradecendo pessoas que fizeram parte, né? O Thiago, fisioterapeuta, a Flávia, o Elvio, o Frank, o Manda, a logística para estar aqui, como minha mãe disse, a Michelle e a Stephanie, todo mundo que fez parte disso, né? Minha confederação, e agradecer minha mãe, né? Às vezes as pessoas perguntam se eu sou treinado pelo meu pai ou pela minha mãe. Eu sou treinado pelos dois. Mas quando é que surgiu minha mãe? Eu comecei a ser muito desqualificado nas provas. A marcha atlética, se você não estiver fazendo a técnica direito, você é passível de desqualificação. E meu pai falou: Caio, eu não estou conseguindo te levar para o próximo nível, porque eu sou um treinador da parte física. Eu preciso de alguém que nos ajude da parte técnica. Minha mãe, que é formada em direito, mas ex-atleta da marcha atlética, falou: eu acho que pode ser eu. E foi fundamental essa escolha dela, né? Hoje ela tem um CREF, foi para a Europa, aprendeu com os treinadores, porque quando meu pai grita lá: Caio, olha o quadril, ele está querendo dizer uma coisa, e minha mãe está querendo dizer outra coisa totalmente diferente.
E agora, falando de paradesporto, Lincoln Chaves conversou com a campeã paralímpica e mundial de natação, Carol Santiago, sobre mais uma temporada sensacional. Vamos conferir.
Essa esperança de expansão, sim, da escalada paralímpica para
encarar. Hoje é dia de festa. Carol, mais um ano de grandes resultados, campeonato mundial principalmente. O que dá para falar do que foi esse 2025 para você?
2025 foi um ano realmente desafiador, né? Eu posso dizer até que foi o ano mais difícil em toda a minha preparação e todo o meu trabalho no movimento paralímpico, mas que a gente conseguiu transformar cada dificuldade num desafio e vencer, né? Enfrentar eles e poder performar do jeito como a gente performou no campeonato mundial. Então eu fico muito feliz de poder vir aqui hoje no prêmio, poder comemorar tudo isso que a gente conseguiu transformar nesse ano.
Geralmente, né, o ápice do atleta físico, técnico, é a Paralimpíada. E aí começa um novo ciclo já com o Campeonato Mundial. Como é que foi feita essa preparação para você conseguir manter o seu nível elevado, mesmo depois de uma Paralimpíada tão competitiva, para conquistar os resultados do Mundial? Como é que foi conseguir manter isso até mentalmente, né? Manter esse nível competitivo?
Esse primeiro ano, ele é sempre importante, né? Porque ele é um ano de Campeonato Mundial e é um ano que a gente pode avaliar exatamente qual o ponto de partida que a gente está na preparação para os Jogos. Então, eu nunca deixo de aproveitar ele para testar muitas coisas, para aproveitar ao máximo os resultados, as provas, as competições. Uma competição do Campeonato Mundial é o que a gente tem mais próximo de uma Paralimpíadas. Então, com certeza, eu avalio como um pontapé inicial muito bem dado nessa preparação para os Jogos.
Para encerrar, 2026 em tese é um ano mais leve, porque não tem um Mundial, tem o Parasul-Americano, tem as etapas do circuito. Para um atleta que tem do seu nível, o que, que é um ano desses? É um ano de mais testes? É um ano de respirar um pouco? Porque 27 já tem Mundial de novo, marcas para Paralimpíada. Como é que é um ano como esse agora?
Na nossa preparação, vai ser um ano que vai ser bem importante, porque a gente vai meio que fazer uma base para aquilo que a gente quer construir de velocidade, de resistência para as Paralimpíadas. Então, com certeza, como você falou, a gente vai estar treinando, testando bastante coisa. Eu acho que no mais próximo, né, do que a gente puder ali estar controlando, para não sair muito daquilo que a gente já sabe que funciona. E com certeza aproveitar as competições para estar testando o programa.
Você pode conferir essa e outras matérias especiais acessando o site das rádios EBC em radios.ebc.com.br. Acesse e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E o Flamengo encara o Pirâmides do Egito amanhã às 14 horas, horário de Brasília, em jogo que vale a Copa Challenger da FIFA e a vaga na final da Copa Intercontinental. Na entrevista coletiva concedida hoje à tarde no Catar, o técnico Felipe Luiz falou sobre o atacante congolês Ibrahim Maiele e destacou as qualidades do adversário do Flamengo.
Sobre o atacante, o Maiele, foi o jogador determinante no jogo do Al Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides. Mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. É um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar primeiro muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã.
Felipe Luiz também falou sobre um possível retorno do atacante Pedro.
Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. É, hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã.
Molinari, o Flamengo está num ano de grandes glórias, né? Um ano de graça. O que você espera desse jogo contra o Pirâmides?
Olha, eu acredito que o Pirâmides é mais fácil de passar do que o Cruz Azul, tá? Do que eu vi, andei analisando, vendo as duas equipes. O Cruz Azul mexicano era mais time que o Pirâmides. O Pirâmides conseguiu chegar a essa fase aí, batendo dois adversários, o Auckland City por 3-0 e o Al Ahly por 3-1. Nesse que é o jogo que o Maiele, o congolês, fez 3 gols. O Felipe Luiz destaca a força defensiva da equipe, são jogadores muito fortes, acho que 83% do elenco formado por egípcios mesmo. Mas não é time para bater o Flamengo, é um time que vai se retrancar, vai se defender.
Eu nunca tinha ouvido falar desse time.
Ele é novo, ele foi criado em 2008, mas só está tendo um espaço maior agora na Liga Egípcia e Internacional a partir de 2018. Então ele está com uma trajetória muito recente dentro das competições internacionais. Aliás, é a primeira grande competição que ele está participando, é esse Intercontinental. Ele está desbancando alguns times de lá, como o Al Ahly, que era o mais tradicional do Egito e tal. Mas é treinado por um croata, é o Djurcic, mas não é time para bater o Flamengo. O Flamengo deve, nesse sábado, passar o carro, passar por cima, o 2-0, 3-0, tranquilamente, para chegar na final.
Pouco depois de acertar a saída do técnico Martim Palermo, o Fortaleza agiu rápido e anunciou a contratação do técnico Thiago Carpini. O contrato vai até o final de 2026. Chegam também os auxiliares Stefano Dijan e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero. O último trabalho do técnico foi no comando do Juventude, que também acabou rebaixado para a Série B. Thiago Carpini usou as redes sociais para saudar a torcida do Leão, do PSI. O novo treinador do Fortaleza também colocou o retorno à Série A como sendo o desafio grande para o ano que vem.
Olá, nação tricolor, aqui é Thiago Carpini falando, passando para comunicar a vocês que estaremos juntos na temporada 2026, muito feliz, lisonjeado, né, pela oportunidade, pelo convite de fazer parte de uma história tão grandiosa como é a história do Fortaleza. Espero que em 2026 nós possamos retornar o clube ao seu lugar, né, a elite do nosso futebol. Dentre tantos objetivos para a temporada, sem dúvida, esse é o maior deles e o maior desafio, e contamos com o seu apoio, torcedor, que lote o Castelão, que faça a diferença como sempre fez em todas as campanhas, em todos os momentos vitoriosos do Fortaleza, e que 2026 seja mais uma dessas campanhas e mais um desse ano de muitas conquistas para todos nós. Um grande abraço, nos vemos em Fortaleza.
Vale lembrar que Carpini era o treinador do Juventude em 2023, ele assumiu o clube gaúcho na zona do rebaixamento e o levou até a vice-liderança, conquistando o acesso para a Série A. Molinari, e aí, boa escolha? Não se pode reputar só o técnico, né? Precisa ter elenco também, né?
Não, mas é uma boa escolha. Fortaleza, com ele, deve se reestruturar. É um dos favoritos já desde o cara para conquistar a Série B e voltar para a Série A. É um clube que conseguiu boas façanhas nesse período que esteve na Série A. E eu acho que o Carpini é um bom nome. Já vi o Carpini trabalhando São Paulo, Vitória, Juventude. Eu acho que é uma escolha justa após a saída do Palermo, que quer ficar em algum time da Série A. Parece que vai fechar com o Remo, né? Ele quer ficar na vitrine. Então, chegou o Carpini para o Fortaleza.
Que tenha boa sorte. E esse programa no Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. E uma ótima noite para vocês, um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira.